Capítulo 4 Sob o tremor das imagens. Audiodescrição da imagem de abertura do capítulo 4. Descrição geral: fotografia colorida, de orientação vertical e plano médio-longo. A imagem retrata uma longa fila de jovens homens indígenas caminhando em um ambiente externo sobre o solo de terra batida. Descrição detalhada. No centro do quadro, uma fileira de jovens indígenas avança em direção à câmera. Eles apresentam corpos atléticos com pintura corporal característica. O torso e os braços estão cobertos por uma camada densa de tinta preta de jenipapo, destacando-se uma faixa horizontal larga de cor vermelha vibrante de urucum na altura do abdômen. No rosto, possuem a testa pintada de vermelho e cabelos pretos, com corte em franja reta. Todos vestem shorts pretos e usam colares de algodão branco volumosos ao redor do pescoço. Alguns utilizam chinelos de borracha, enquanto outros caminham descalços. Em destaque, o terceiro jovem da fila, à esquerda, segura uma garrafa plástica transparente de refrigerante de sabor laranja da marca Simba. As expressões são sérias, e o olhar é direcionado para a frente ou ligeiramente para baixo, transmitindo um senso de propósito e disciplina coletiva. Ambiente e composição. O solo é de terra avermelhada e seca. Ao fundo, uma densa fileira de árvores verdes, sob um céu azul, com nuvens esparsas, compõem a paisagem. A luz solar é intensa, criando contrastes naturais que enfatizam a textura da pele e das pinturas. A profundidade de campo foca nos jovens em primeiro plano, enquanto a fila se estende para o fundo à esquerda, perdendo a nitidez gradualmente. Texto de abertura do capítulo. Logo abaixo da imagem em destaque, lê-se a frase: "Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro." 4.1. O sujeito da câmera na iminência do conflito. No último segmento deste livro, busco compreender o gesto de filmar como integrante de prática política que ocupa lugar importante na pragmática dos filmes indígenas. Para isso, proponho uma análise baseada em registros que exacerbam a verve política do audiovisual, quando este é acionado como recurso que acompanha a ação direta e se incorpora a ela como agente de empoderamento da luta social. Seguindo essa noção, trarei para o centro da análise a presença determinante da câmera e da pessoa que a empunha, enquanto participantes que afetam e são afetados pelas circunstâncias em que a cena é captada. Se, de um lado, os filmes sobre práticas culturais realizados por cineastas como Tserewahu e Wayassé são obras que ganham afeição na comunidade local, se constituem como repositório da memória social e, reiteradamente, acessam circuitos internacionais. De outro, existe uma escala de produção mais anônima, articulada estrategicamente como ato de defesa e garantias de direito. Valendo-me da concepção do gesto de filmar como componente de uma prática política, procuro desenvolver uma análise tendo como referência obras audiovisuais originadas em situações de iminentes conflitos. Nesta modulação, interessa dar relevo para a presença determinante da câmera, enquanto dispositivo que oscila como arma política, no sentido de dar visibilidade pública aos fatos filmados, e sentinela, quando o equipamento é inserido no centro do conflito como testemunha ocular. Argumento que, tanto em um caso como no outro, a materialidade da câmera e a presença do cineasta produzem ruptura no transcorrer dos fatos, desencadeando a ocorrência daquilo que o professor Ismael Xavier nota de rodapé. 161. 2014. Fim da nota. Denomina de efeito câmera. É também possível observar como o campo é invadido pelo antecampo, rompendo radicalmente a distância entre quem filma e quem está sendo filmado. para conceituar a imagem que se dá a ver para o espectador, conformando o quadro fílmico, o campo e o domínio que se encontra no reverso da cena, o antecampo, utilizo a noção apresentada por André Brasil. Nota de rodapé. 162. 2013. Fim da nota. E recuperada pelo professor Moacir Barros. Nota de rodapé. 163. 2014. Fim da nota. Para este último, o antecampo é o espaço atrás da câmera, no qual permanecem, tradicionalmente, o cineasta e a equipe de filmagem fora do mundo da representação diante da câmera, em posição de recuo e ocultamento. Nota de rodapé. 164. 2014, páginas 21 e 22. Fim da nota. Com o intuito posto no parágrafo anterior, quero discutir dois produtos audiovisuais originados de situações em que houve a participação efetiva do cineasta e sua câmera registrando ocorrências de embate político, muitas vezes permeadas por um alto nível de tensão. Mais especificamente, relato e analiso duas peças. A primeira é o registro do confronto direto ocorrido entre indígenas da comunidade de Sangradouro e autoridades policiais do município de Primavera do Leste, Mato Grosso, impulsionado pela prisão, supostamente ilegal, de um jovem da comunidade. A segunda é uma videoreportagem realizada sobre a comemoração de 25 anos da luta do povo Macuxe pela homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Defendo que esses dois casos, para além de suas respectivas singularidades, possuem traços de convergência, na medida em que a presença do cineasta e seu aparato técnico se convertem em componentes indissociáveis dos confrontos registrados, interferindo no próprio rumo dos acontecimentos, ao mesmo tempo que o documentarista, enquanto sujeito, é afetado pela força da situação que registra. Antes de propor uma análise cunhada na veia política dessas narrativas, é preciso uma primeira tomada de posição perante esses objetos. É prudente evidenciar que, no primeiro caso, a peça audiovisual, a priori, não foi pensada com a ambição de ter como resultado um produto fílmico nos moldes de um documentário. Segundo o próprio Divino Tsereu Ahu, seu realizador, o registro originou-se de uma ação deliberada para acompanhar um conflito desencadeado após a detenção, ilegal, segundo a percepção dos indígenas, de um chavante por agentes da política militar. Já em Vamos à Luta, de 2002, vale repetir, o produto foi concebido como uma videoreportagem sobre as comemorações que demarcavam os 25 anos de resistência e luta do povo Macuxe, no estado de Roraima, pela homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Essa observação é pertinente, já que as narrativas audiovisuais produzidas a partir desses dois episódios promovem um certo desvio em relação aos filmes analisados até aqui. Em outros termos, quero chamar a atenção para o fato de que, diferente dos filmes anteriores, cujo reconhecimento tácito de seus realizadores atestava sua condição enquanto produto fílmico, estes são concebidos por seu realizador respectivamente como registro documental e videoreportagem. Pragmaticamente, essa circunstância não altera minha análise. Antes, evidencia a atenção desta pesquisa para a concepção conceitual do criador perante a sua obra. Feita esta ponderação, passo a explorar uma análise ancorada na ideia de que o acoplamento entre o cineasta e seu equipamento acionam o efeito câmera, descrito por Xavier, nota de rodapé, 165. 2014. Fim da nota. Em outro movimento, a fim de relacionar essa ideia com as situações empíricas que deram vida às narrativas, recorro às proposições do professor Fernão Ramos, nota de rodapé. 166, 2012. Fim da nota. Elencadas a partir da noção de sujeito da câmera.